todos. Um primeiro cumprimento à Sra. Comissária Thyssen. Ou Thyssen, I don't know exactly how to pronounce it.
Thyssen?
Ok. À Sra. Comissária Thyssen por se ter disponibilizado para esta reunião connosco. A Sra. Comissária Thyssen é, enfim, como todos sabemos, a Comissária para os Assuntos Sociais, o Emprego e, enfim, está connosco e também para a área das competências, mobilidade laboral, etc. Está connosco para nos apresentar algumas guidelines que serão adotadas pela Comissão Europeia neste mandato e num conjunto de naquelas que são, evidentemente, as suas áreas de competência. É uma pessoa com uma experiência política já muito consagrada, desde cargos municipais, deputado ao Parlamento Europeu, foi líder do seu próprio partido e é Comissária Europeia desde 2014. E, portanto, é com muito gosto que, em nome da Comissão de Segurança Social e Trabalho e também da Comissão de Assuntos Europeus, representada pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que a recebemos aqui na Sala do Senado e no nosso Parlamento, e eu irei dar a palavra à Sra. Comissária, e depois cada grupo parlamentar terá à sua disposição, enfim, um tempo que de 5, 6, 7 minutos para colocar perguntas à Sra. Comissária, que depois fará o favor de responder. E, portanto, não prolongando mais esta intervenção inicial e voltando a agradecer à Sra. Comissária pela presença neste Parlamento, é uma honra para nós, eu irei dar-lhe a palavra. Muito obrigado a todos.
Desculpe, não. So I have to do it in English.
Como não falo português, vou passar ao inglês. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, sinto-me particularmente honrada por ter a possibilidade de tomar a palavra aqui na primeira ocasião, a primeira altura em que posso visitar Portugal na qualidade de Comissária Europeia. É, no entanto, a minha segunda tentativa, porque, como sabem, há algumas semanas houve a greve da TAP. Em novembro, juntei-me ao Colégio de Comissários que escolheram o objetivo de criar uma Europa que possa ter um âmbito social alargado. É um empenho que permite melhorar a possibilidade de vida diária de todas as pessoas, ao mesmo tempo que se reforça a dimensão económica. Os programas económicos e o progresso económico e o progresso social estão ligados entre si e reforçam-se mutuamente. E isto é o núcleo do modelo social europeu e uma componente essencial da nossa economia de mercado social. A Europa social exige um crescimento justo e equilibrado que possa levar à criação de emprego de qualidade e à proteção ao longo da vida para todos. Escolhi a justiça no núcleo da minha agenda para os próximos anos, mas penso igualmente que, ao assegurar que as considerações de caráter social se encontram no centro das políticas europeias, a tomada de decisão que possamos conseguir para que haja crescimento económico justo e equilibrado. Mas, como todos sabem, 33,5 milhões de pessoas estão desempregadas na Europa, e muitos deles de longo prazo. Muitos são jovens que não conseguem encontrar emprego, e isto é a consequência da crise económica e financeira conhecida pela Europa ultimamente. A Europa, no entanto, está a recuperar lentamente e começa a crescer de novo. E para o conjunto da União Europeia há previsões de crescimento 1,4, pelo menos o ano passado, e este ano 1,8, o que permite acelerar para 2,1 em 2016. Há assim uma certa recuperação. No entanto, o crescimento é lento e foi ajudado, como sabem, por fatores externos, como sabem, o custo baixo do petróleo e também as taxas de juros baixas. Não há lugar a complacência e todos os Estados-membros têm que ter reformas ambiciosas se quisermos recuperar e continuar a florescer. Quanto à convergência, que é o nosso último objetivo, é necessário que se possa tratar das questões que existem entre e intra-Estados. entre as disparidades aparecem estas com mais força em alguns, como por exemplo é o caso de Portugal. Algum progresso foi conseguido, o desemprego diminuiu entre 2013 e 2014 e o emprego aumentou 1,4% em 2014 e recomendo ou felicito Portugal pelos seus esforços e pelo empenho em implementar reformas que corresponde que se possa combater o desemprego dos jovens que continua a existir a um nível demasiadamente elevado. O Portugal e o seu desemprego continua a ser 13,9% e muitos são desempregados de longa duração, portanto tem que se fazer tudo o que for possível para evitar a estagnação. Acredito, minhas senhoras, meus senhores e membros do Parlamento, que o semestre europeu para a coordenação da política económica pode ser um instrumento eficaz para que se chegue à convergência. Mas, como já o disse, é necessário que, para conseguirmos os nossos objetivos, tenhamos a certeza que as considerações de caráter social perpassem por todas as políticas, razão pela qual reforçamos a participação de parceiros essenciais, os parlamentos nacionais e os parceiros sociais, bem como o resto da sociedade civil. Devemos trabalhar em conjunto, estreitamente, para conseguir implementar este conjunto de reformas. É pelo diálogo genuíno com estes parceiros que possamos entender bem as necessidades e a implementação adequada de programas e que possa tornar mais fácil esta implementação. Caros membros do Parlamento, este ano a Comissão estabeleceu um conjunto de recomendações para Portugal que abrangem ações de caráter social e financeiro que podem ser implementadas durante 18 meses. Um elemento social que toca Portugal quanto à continuidade dos seus esforços é justamente aquilo que toca ao mercado de trabalho. O Portugal ganhou em termos de conseguir alinhar-se com as necessidades de produtividade, o que pode crescer, levar à criação de emprego, que permitirá absorver desemprego persistente que é demasiadamente elevado. O Portugal também foi recomendado para aumentar a eficácia dos serviços públicos. O país cresceu em função do impulso jovem para que se possa ter êxito e os serviços públicos têm que se empenhar, nomeadamente quando se trata de fazer com que os jovens possam ter emprego e que haja também medidas que abranjam um conjunto de território. A Comissão desempenhou o seu papel para conseguir com que haja apoio dado aos jovens desempregados. Não foi feito, fácil de fazer, mas fico muito orgulhosa e feliz por ver que aumentou as iniciativas a favor do desemprego jovem. E ao fazê-lo, sabemos que 46 milhões de euros estão disponíveis para que Portugal possa utilizá-los, isto no último mês. Por intermédio deste financiamento, estamos a acelerar o apoio imediato para os jovens que estão a tentar desesperadamente encontrar um bom emprego. A Comissão preocupa-se com os custos de longo prazo em termos de desemprego para a economia e para a sociedade, e isto para as pessoas também. O nível de pobreza e da exclusão social é algo que não pode ser considerado e temos que criar esquemas de investimento que possam salvaguardar o nosso crescimento futuro. Todos os Estados-membros, incluindo Portugal, têm que ver o que se passa em termos de futuro e adaptar-nos e aumentar as competências se quisermos dar resposta às necessidades do mercado e ajudar as pessoas a ter emprego de qualidade adequada à economia do amanhã. A Comissão apoia Portugal para que Portugal possa tratar da inclusão e social e da luta contra a pobreza e podemos fazê-lo por intermédio de políticas ativas a favor do mercado do trabalho e também para que se possa reforçar a inclusão social. Em dezembro último, aprovámos o Programa Operacional de Portugal para a Inclusão Social e Emprego, que tem cerca de 28,4 milhões de euros a favor da economia. Os programas de financiamento permitem com que este investimento seja essencial para apoiar o emprego, o crescimento do emprego nos próximos anos. Caros membros do Parlamento, a Comissão Europeia está aqui para dar apoio a Portugal, de modo a que possa aplicar as recomendações que permitam tratar deste conjunto de problemas. Podemos pensar que ajudamos assim a recuperar e apoiar a economia portuguesa e reforçar a criação de empregos. E agradeço a vossa atenção e estou pronta a dar resposta às vossas preocupações. Thanks, Commissioner. Commissioner, in a few minutes you touched upon matters related to employment, both in Europe and in Portugal. Touching upon subject that as employment, unemployment, some difficulties we face, especially when it comes to youth unemployment, you touched upon some statistical matters that are related closely to the growth in the European Union, and the other matters that were the consequence of external factors. You mentioned the efforts led by Portugal, namely when it touches upon job creation, and you touched upon the poverty problem that Portugal faces as well. Both, all this is important for Portugal, and it has nothing to do with the party problems. And you touched upon Iniciativa Jovem, and all that the European Commission has presented when it for the its social inclusion, the operational program for social inclusion on Horizon 2020. PSD has the floor. Mr. Rock has the floor to ask anything that he may think is important to be put to the Commissioner. I thank Commissioner Thyssen in name of my party, PSD, that is the majority party in the Portuguese Parliament. And along those last years has been the main responsible to lead political policies, public policies, facing great difficulties because Portugal is, during the last 3 years, has faced external program, a program that has come almost to an end in the best way. It was very difficult for us in economic and social terms. We had great difficulties faced by Portugal, Portuguese economy, the European crisis that touched all of the continent, touched very specially our country. And what we can say is that there was a diminishing of our GDP, but with great consequence in terms of unemployment. And Portugal did know this kind of problems before. Very happily, and we know that it takes time, we have been recovering. The unemployment in Portugal is almost as the one we faced when we started our work and when we had our external program into force. We faced great difficulties in social terms, especially. Portuguese people faced very courageously these kind of difficulties, and the political leadership helped and tried to trace and closely follow and try to implement the growth or to reinforce growth in far better conditions that we had faced before. There is fiscal deficit, we know that, and we know that unemployment has been decreasing especially when it comes to the youth unemployment. Here, and during this period, the role played, and we can think that there is a difference when you consider nine countries, the role played by social consultation, trying to assume collectively all responsibilities, both government, entrepreneurs, and unions, worker unions, creating a climate that opened doors to face the great difficulties. Commissioner, you came to Portugal, tried to come to Portugal when there was some problems with TAP, and now it's the metro. Well, usually it's not what happens every day in Portugal that are different conditions. When it comes to social partners, what do you think that the role that the social partners can play now and in the future, trying to reinforce this relationship that there is between growth and well-being and employment when we consider the whole of European population? This question has something to do with Garantia Jovem. Portugal was very much trying to follow closely, and they had some responsibility in this area. And I can remember some European Commission programs, and Portugal was trying to implement on the first front row the Garantia Jovem and Impulso Jovem that they touched upon when you took the floor. That allowed or opened the door to a lot of young people, guaranteeing that after the end of their studies, they could go on studying more or accessing professional training or other kinds of improving their skills. What do you think, Commissioner, when we think to Garantia Jovem, how this can give a solution when we think of a very special population that traditionally in all countries, even in those countries where unemployment is not very high, how do you think this can be solved? We think that the normal population is above almost half of when you think it comes to unemployment, the youngs are double. What are the competences, and especially when it comes to young competences? We can see in Europe, and especially in Portugal, we can see that knowing that there is unemployment very high and that young unemployment is even higher, very often, and knowing that there is a very good, the Portuguese population is well skilled, we have the generation with best skills, better than ever. We can see that some corporations don't find on the labor market skills that can give a solution to what corporations try to find. We have a kind of mismatch between what are the needs of technical skills at corporation levels and the kind of training that young people have, and there is not the match between those needs and what the labor market can offer. In national terms, we try to implement a dual system that we can find in many European countries where unemployment is very low and where those countries, the economy is very competitive, both in Europe and at a global level. What can we see from the Commission in terms of implementation of this dual system in view of training and education? And I would like to say that we made our best with our partners in terms of active policies for employment. And if those policies in Portugal are very effective. This is consequence of the intervention of our government between the match that there is in government or the work that there is between government and social partners. Both government and social partners are responsible for the possibility that we can touch much more people, have much more people entering in that kind of policy. Thank you very much. Thank you, Mr. Rock. Commissioner, you have the floor. Muito obrigado. Aquilo que gostaria de dizer é que admiro o povo português, bem como as pessoas que assumem as responsabilidades políticas por levarem as pessoas através da crise. Porque há muitos Estados-membros que sofreram as consequências da crise e parece que são muito corajosos ao passarem por este período e posso dizer que os programas de ajustamento chegaram ao fim e que podem assumir o vosso papel de outra maneira. Também vos felicito pela boa utilização dos fundos sociais, mencionou também alguns fundos sociais, e quanto àquilo que conheci de Portugal é que são um dos Estados-membros que melhor utilizaram estes fundos e com o melhor, a menor taxa de erro, o que é um elemento relevante. E também o digo porque gostaria que todos o soubessem. Quanto às questões da pobreza e das taxas de desemprego e problemas consequentes, como acontece em outros Estados-membros, não acontece só em Portugal, mas aqui tem um caráter mais particular. Também disse que relativamente, quando se trata de tratar deste tipo de problemas, é necessário que todos participem. Temos que o fazer com os parceiros sociais e com todos, com as questões ligadas à educação. E também posso dizer o que fazer. A melhor maneira de tratar da pobreza é ter sistemas de redistribuição, claro está, mas em termos de longo prazo, a melhor maneira de lutar contra a pobreza é ter emprego para as pessoas, razão pelo que estamos a promover políticas ativas de trabalho, de emprego. Não sei que as pessoas tenham proteção, mas têm que ter proteção de tal modo que devem ter têm que ficar motivadas para procurar de novo o emprego. A partir daqui, falou das questões de adequação das competências. É aqui algo que vemos pela União Europeia. Temos 33 milhões de pessoas desempregadas na Europa, mas também há 2 milhões de empregos sem preenchimento. Portanto, há este problema de falta de adequação entre competências, a nível das competências. E temos que tratar disto. A razão pela qual nós, na Comissão, damos muita importância à formação. O Juncker, quando começou os trabalhos desta comissão e estava para distribuir as responsabilidades, fez com que a formação e a educação não fizesse só parte do departamento da educação, que é tão importante para o mercado do trabalho e para o emprego, que, de tal modo que fez parte da direção-geral que é ou tem competência para o trabalho, emprego e assuntos sociais. Aquilo que estamos a tentar fazer é planear um pacote de competências para o princípio do ano que vem. Aquilo que já sabemos é que esta falta de adequação das competências faz com que seja necessário tratar disto, sabendo que, de futuro, aquilo que é necessário é ter pessoas com emprego e aquilo que necessita o mercado de trabalho é pessoas ou técnicos com as competências necessárias. Não temos suficiente pessoa que tenham passado pela formação profissional. Temos que melhorar esta situação, porque sabem que 45% ou 48% das pessoas do mercado do trabalho têm que ter este tipo de competências profissionais. É necessário promovê-las, melhorar a imagem desta formação profissional. E isto é aquilo que estamos preparados a fazer. Aquilo que estamos, por enquanto, a fazer é, em vez de preparar novos documentos e comunicações por parte da Comissão, e muito apalavreado, é passar à ação. Razão pela qual queremos que reforçar a possibilidade de criar bolsas para que haja aprendizagem, para que haja formação. Aquilo que podemos ver é que os jovens que passaram pela formação profissional e pela aprendizagem têm a possibilidade de obter, de ter justamente este tipo de aprendizagem dual que lhes dá as maiores possibilidades de obter um emprego. Estamos realmente a promover esta situação e a razão pela qual, no segunda-feira última da semana passada, reforçámos esta necessidade da aprendizagem, encorajando os Estados-membros a participar desta aliança, e gostaria de convidar Portugal a participar, porque Portugal ainda não assinou este documento, encorajando igualmente as empresas para que também participem, nomeadamente as de grande dimensão, porque dão maiores possibilidades. Na semana passada pude ver em Riga que 40 mil lugares de aprendizagem que foram criados na Europa. Estamos a promovê-lo porque é uma boa fórmula. Sabemos que a formação profissional e a aprendizagem são elementos muito importantes. É necessário que haja mais pessoas que participem nessa dimensão, estimulando tantos membros para que haja educação, formação profissional e aprendizagem de melhor qualidade e mais atraente, para que haja um bom conteúdo e um bom resultado no final dos estudos. E o que é importante é que haja um bom contacto entre a economia real e o setor da educação, entre empresas e o setor da educação, porque aquilo sabemos que é necessário algumas competências. É bom que falemos uns com os outros para que este tipo de ligações possam ser estimuladas pela Europa fora e para que formação profissional, aprendizagem e educação sejam melhores. E é igualmente importante que este tipo de formação possa dar abertura para que se chegue à educação superior, ao ensino superior, o que é importante para os jovens que querem seguir esse caminho, mas também para os pais que normalmente preferem que os filhos cheguem ao ensino superior. E podem saber que quando passam pela formação profissional, uma parte tem a possibilidade de prever um futuro no ensino superior. E quanto aos parceiros sociais, falou dos parceiros sociais, quando se trata de desenvolvimento desta dimensão, nomeadamente quando há aprendizagem e ensino dual, é bom ver que as pessoas que seguem essa fila tenham uma boa proteção e que conheçam também bem o conteúdo, porque evidentemente isto também é de grande importância.
Eu vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Bravo Nico. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Senhora Comissária, muito bom dia. Bem-vinda também ao nosso Parlamento. Tinha duas questões que lhe queria colocar, uma relativamente ao emprego-desemprego e uma outra relativamente aos sistemas de qualificação de jovens e adultos nos quais não está a trabalhar. Talvez o... já está? O tradutor não conhecia o sotaque alentejano e, portanto, deve ser... Não traduziu o sotaque, é verdade. Bom, uma vez mais, muito bom dia e bem-vinda. E eu estava a dizer que tinha dois grupos de questões que lhe queria colocar. Um grupo sobre as questões do desemprego e do emprego e um outro grupo sobre questões relacionadas com os sistemas de qualificação de jovens e adultos, em particular os sistemas de certificação de competências, de reconhecimento e certificação de competências, e a respectiva mobilidade que esses sistemas permitem no espaço europeu. Irei a primeiras questões do emprego e do desemprego. A senhora Comissária referiu que, digamos, se tenha verificado alguns progressos no combate ao desemprego no nosso país, o que é um facto traduzido nos indicadores estatísticos, mas nós reconhecemos naturalmente isso, mas gostaríamos de informar, porque também está aqui para recolher informação do nosso país, que a realidade está para lá dos indicadores estatísticos. E eu vou tentar aqui colocar-lhe alguma informação disponível para poder levá-la, enfim, para o seu âmbito profissional e para que possa ter uma leitura mais adequada da realidade portuguesa. Nós temos, de facto, uma taxa de desemprego que anda na casa, digamos, do número que aqui apresentou, mas dentro desse número, hoje, não estão muitas pessoas que não estão a trabalhar. E eu vou dar-lhe aqui 6 conjuntos de pessoas que não estão a trabalhar e não constam dentro do número estatístico que traduz a taxa de desemprego. O primeiro grupo dessas pessoas são as pessoas que neste momento não estão a trabalhar e já não têm qualquer tipo de apoio social, uma vez que já terminou o prazo legal pelo qual teriam esse direito. Há muitas pessoas no meu país, milhares de pessoas, que estão desempregadas e que não têm apoio ao nível do subsídio de desemprego, nem no subsídio social de desemprego. E, portanto, muitas dessas pessoas já não são contempladas nas estatísticas e não são consideradas como desempregados. Um segundo grupo são as pessoas que já nem sequer constam das bases de dados públicas como desempregados. Já estão desempregados há muito tempo, são de longuíssima duração, e já desistiram, já estão, nós dizemos, temos um termo que chamamos desencorajados de procurar emprego. São pessoas que desistiram de uma procura ativa de emprego e que não constam já das bases de dados públicas. Um terceiro grupo de pessoas, que hoje andará na casa dos 400 mil portugueses, são as pessoas que saíram do meu país, que tiveram necessidade de emigrar para outros países, nomeadamente da União Europeia, do Brasil, muitas que estão em África, algumas nos Estados Unidos da América, etc., muitos deles jovens, com muitas qualificações, que não encontraram emprego em Portugal e que saíram. Este movimento foi o movimento de maior escala que nós tivemos no nosso país desde a década de 60. E estas pessoas, naturalmente, também não constam das nossas bases de dados. Há muitas pessoas que hoje trabalham em Portugal, mas que recebem salários abaixo do limiar da pobreza. Tecnicamente estão empregadas, do ponto de vista ético e moral, não posso dizer que sejam empregados, que sejam trabalhadores, porque não têm um salário digno e compatível com essa qualidade. E por último, Senhora Comissária, temos hoje milhares e milhares de jovens que, como referiu, frequentam ações, de jovens e de adultos, que frequentam ações de formação profissional, que se encontram inscritos tecnicamente nas bases públicas de desemprego, mas que quando frequentam as ações de formação profissional deixam de ser considerados estatisticamente como desempregados, embora continuando a ser. Esta modalidade é uma boa modalidade, naturalmente, porque permite que as pessoas fiquem, digamos, com uma possibilidade de irem atualizando as suas competências, irem construindo outras competências que são fundamentais para manterem, enfim, o seu acesso ao mercado de trabalho, mas não deixam de estar, digamos, numa situação de desemprego. E, portanto, Senhora Comissária, se nós somarmos estas 6 parcelas, infelizmente, a nossa taxa de desemprego não é apenas dos 11, qualquer coisa por cento, mas aproxima-se muito fortemente dos 20 ou 20 e tal por cento. E, portanto, eu gostaria que registasse esta nossa realidade e que pudesse considerá-la naquilo que é o seu trabalho e, enfim, naquilo que é a sua comunicação a partir daqui. Segunda questão, segundo grupo de minhas preocupações e que também aqui as transmito. Como a senhora comissária certamente saberá, Portugal teve entre 2005 e 2011 um sistema público de reconhecimento, validação e certificação de competências, quer de âmbito académico, quer de âmbito profissional, numa grande medida de política pública chamada Iniciativa Novas Oportunidades. Essa política pública gerou a existência de cerca de 450 centros Novas Oportunidades, que eram organismos instalados nas escolas públicas, no Instituto do Emprego e Formação Profissional, em muitas escolas e entidades privadas, em fundações, em empresas. E esta rede pública, com a participação de todos, permitiu que mais de 1 milhão de portugueses adultos regressasse ao âmbito da aprendizagem formal e pudesse ter uma oportunidade de ver certificadas as suas competências construídas através, muitas vezes, de modalidades de educação não formal ao longo da sua vida, ou de oportunidades de formação profissional não formal ao longo da sua vida, etc. E nós tivemos durante 6 anos um sistema que permitiu dar um enorme impulso à qualificação dos portugueses, nomeadamente porque os trouxe de regresso à escola. Desde 2011, com o atual governo, este sistema foi pura e simplesmente desmantelado. Nós hoje temos um sistema muito incipiente, muito reduzido, com uma escala mínima, que nunca mais permitiu que uma quantidade tão grande de pessoas continuasse a fazer a sua qualificação, e hoje praticamente não há uma oportunidade digna desse nome para que um adulto possa ingressar no sistema formal de qualificação. Eu gostava de ouvir um pouco sobre esta alteração tectónica que ocorreu no nosso país e que, digamos, descontinuou uma das mais inovadoras e consideradas e bem avaliadas políticas públicas, reconhecida por organismos internacionais como a OCDE e a própria Comissão Europeia, e que foi modelo e ainda hoje é modelo para muitos sistemas públicos de outros países que fazem da certificação de competências um processo de entrada no mundo formal das qualificações. Gostava que a senhora Comissária se pronunciasse acerca destas duas realidades que aqui lhe deixei e agradeço naturalmente a sua presença no nosso Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Comissária, tem a palavra.
Yeah, thank you very much.
Quanto à primeira pergunta, as estatísticas são estatísticas e sabemos que quando vemos as questões da pobreza pelo conjunto da Europa, vemos que as estatísticas não são perfeitas e que podem ser melhoradas. E, portanto, temos que trabalhar este problema em conjunto. Não é um problema que toca só a Portugal, mas sim ao conjunto dos outros sistemas. Mas mais importante ainda, as pessoas que se encontram na base das estatísticas, falou das pessoas que nem sequer estão registadas, que são desempregados de longa duração e que estão muito afastados do mercado do trabalho. Aquilo que posso dizer é que estamos a desenvolver, por enquanto, uma iniciativa de garantia jovem, um sistema semelhante para as pessoas ou desempregados de longa duração, para aqueles que se encontram em risco de ficar numa situação de desemprego pela vida fora. Aquilo que queremos fazer é uma iniciativa de longo prazo para o emprego, onde se possa ajudar os Estados-membros a disponibilizar contratos integrados a favor dessas pessoas, porque sabemos que para muitos não se trata só de fazer com que tenham um emprego, pôr à sua disposição um emprego, mas que é necessário fazer mais, porque há problemas mentais, há problemas de transporte, há problemas, toda uma série de problemas de diferente ordem, e que é necessário que estes contratos de caráter pessoal lhes deem a possibilidade de trabalhar de modo integrado e que cada um tenha uma orientação pessoal, individual, o que poderia ser uma boa possibilidade de dar às pessoas de voltar a entrar no mercado de trabalho, principalmente aqueles que mencionou. Também nos falou de muitas pessoas que deixaram Portugal, que abandonaram Portugal. Portanto, há um nível elevado de imigração que vão para a Europa, por exemplo. Mas na Europa, lá para o ano do fim do ano, haverá um pacote de mobilidade onde tentaremos saber aquilo que está a acontecer na Europa, quais são os fluxos, para onde vão, quais os países de acolhimento, aquilo que está a acontecer a nível intra-europeu. Tentar ver aquilo que se passa em termos da legislação, quanto à coordenação da segurança social, também à disponibilização do emprego, e penso que há melhorias a ser feitas a este nível, acolhendo todas as sensibilidades, todos os problemas que conhecemos existirem nos Estados-membros. Talvez seja bom saber aquilo que tem, em termos das ideias que possam ser aplicadas neste contexto. Quanto a formação profissional e também o reconhecimento da importância das competências que as pessoas já têm, temos aqui, não sei exatamente como funciona o sistema português, mas aquilo que me parece, em termos gerais, é que é útil reconhecer todas as competências que existam, e a nível europeu estamos a discutir este tipo de questões. Também em Riga, numa reunião com os ministros e as pessoas do setor dos parceiros sociais e da educação, sabemos que se trata que não é fácil de fazer, mas é importante tentar saber como se pode reconhecer, certificar, atribuir certificados às pessoas que já têm competências, mas que as obtiveram de modo informal ou, em certa medida, formal. É um exercício que é bom ser continuado e que os Estados-membros podem aprender uns com os outros.
Eu vou dar a palavra ao deputado José Ribeiro Castro, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
D'abord, bonjour, j'aimerais saluer Madame la Commissaire. Au nom du CDS et au nom personnel, on a été collègues au Parlement européen aux années 2004-2009 au PPE, et donc je vous salue. Et maintenant, je passe en portugais pour poser la question. Muito obrigado, Sra. Comissária. Eu creio que o maior desafio com que estamos confrontados do ponto de vista social e económico é o desafio do emprego e do desemprego, quer a nível nacional, apesar da melhoria ligeira da situação, melhoria importante da situação, mas com números ainda muito preocupantes em Portugal, sabemos que temos ainda muito trabalho a fazer e que é também um problema na Europa. E as questões que gostava de colocar à Sra. Comissária têm a ver com a mobilidade no quadro da União Europeia. A Sra. Comissária acabou de referir um programa de um pacote de mobilidade. Creio que é importante velar que na imigração interna na União Europeia os imigrantes se sintam bem acolhidos nas comunidades de destino. Que possam, por exemplo, ter apoio na aprendizagem rápida da língua do país de destino. Por exemplo, se um português quer emigrar para a Finlândia, normalmente os portugueses não falam finlandês e, portanto, terá aí dificuldade. E vice-versa, se um finlandês quiser emigrar para Portugal, portanto, se é possível também, nesse pacote de mobilidade, prever, além das questões mais técnicas, também estas pequenas facilidades, que é apoio no treino, na língua, que se vele porque o imigrante se sinta bem acolhido numa terra irmã europeia onde chega, que mantenha facilidades de comunicação com as suas terras de origem. Mas outra área, na qual eu fui relator no Parlamento Europeu em 2003, creio que pode ter uma importância bastante importante e, infelizmente, daquilo foi a minha avaliação feita antes desta audição, creio que não teve grande desenvolvimento entretanto, e que é o Euros, a rede Euros, a cooperação dos serviços de emprego, a rede Euros, mas o Euros transfronteiriço, portanto, as parcerias transfronteiriças, e que desenvolvem, como a Sra. Comissária bem sabe, mas faço esta explicação para os meus colegas poderem seguir e também quem vir esta gravação, desenvolvem os mercados transfronteiriços de emprego, portanto, na fronteira franco-alemã, na fronteira belgo-francesa, na fronteira belgo-neerlandesa, e existem 20 trans... o mesmo número que existiam quando eu fui relator. E, entretanto, houve um grande alargamento. E uma das recomendações, justamente, é que se incrementasse o número destas parcerias, porque são mercados de emprego, existe uma mobilidade, mas em que o trabalhador não tem que emigrar. Vive de um lado da fronteira e trabalha do outro lado da fronteira. Portanto, é um tipo de... E em muitas regiões deprimidas, é um fator de grande dinamismo. Penso nomeadamente no caso de Portugal e de Espanha. Em 2003 só havia uma parceria transfronteiriça no norte de Portugal entre o Minho e a Galiza. Passados 12 anos, apesar das recomendações, continua a haver só uma. Bom, e a fronteira de Portugal e de Espanha é extensíssima e com condições de desenvolvimento de mercados transfronteiriços muito evidentes. seja na fronteira entre o Algarve e a Andaluzia, seja na fronteira entre o Alentejo e a Extremadura, seja mesmo na fronteira entre a Beira Alta e Castela, portanto, na região entre a Guarda e Salamanca, ou entre Trás-os-Montes e a Galiza e Castela, portanto, e são regiões com dificuldades de emprego, quer do lado português, quer do lado espanhol, e portanto talvez o maior impulso nestas parcerias transfronteiriças de emprego, desenvolvendo o mercado de trabalho, pudesse ajudar os países, que obviamente têm que tomar iniciativas, a reduzirem as suas estatísticas nesta matéria e aumentar a esperança para os seus cidadãos. E o mesmo digo noutras zonas da Europa. Reparei agora vendo o mapa que não há nenhuma parceria transfronteiriça na fronteira franco-espanhola. Bem, sei que há os Pirineus, mas enfim, seja junto a Irún, seja no Sul, é possível fazer essa deslocação fácil. É uma fronteira onde não existe nenhuma parceria. Portanto, gostava de saber qual é a atitude da Sra. Comissária de desenvolver também estas unidades de modalidade específica que são pessoa que vai trabalhar noutro país, mas não tem propriamente que emigrar, porque desenvolveu-se um mercado transfronteiriço de emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Dou a palavra à Sra. Comissária para responder. Tem a palavra.
Quanto ao pacote da mobilidade, aquilo chamamos pacote, porque há mais do que uma coisa que é parte. Aquilo que eu gostaria de ver é que neste pacote se possa partir do ponto em que há liberdade de movimento de trabalho. Estamos a seguir os princípios do tratado. Trata-se de uma questão muito sensível, que é parte, é justamente um dos pilares do mercado interno, a liberdade de mobilidade das pessoas e de fornecimento de serviços. É aquilo que nós fazemos, é ficar por aqui, porque permitiu que haja crescimento e emprego. Evidentemente, aquilo que se pode fazer é agir de tal modo que se haja de modo justo e que seja visto como sendo justo. E trabalhamos assim estreitamente com as realidades, tentando saber aquilo que é a realidade, conhecendo-a e tentando aplicar as diretivas e os outros regulamentos que por enquanto existem. Será que vamos considerar as línguas como sendo um elemento separado deste pacote para a mobilidade? Não me parece. Aquilo que podemos fazer, no entanto, é podemos apoiar o conhecimento das línguas, a aprendizagem de línguas, para que tenham a possibilidade de praticar nos outros países. Continuaremos a tornar isto fácil e ajudar os países para que possam utilizar os fundos que o permitem. Aquilo que queremos fazer é facilitar a mobilidade, porque é uma opção para as pessoas da Europa. E não é uma obrigação, é uma opção, e aquilo que queremos é utilizar os fundos disponíveis para estimular e criar um ambiente que torna as coisas possíveis no terreno. Quanto à cooperação transfronteiriça, aquilo que, quando observamos aquilo que acontece na Europa, ou o conjunto da Europa, sabemos que há pequenos laboratórios que existem nas fronteiras onde as regiões trabalham conjunto. Sabemos que há muitos lugares pela Europa fora, por exemplo, no caso da Bélgica, há uma região europeia, assim o chamamos, que é um bocadinho da Flandres, da Valónia, da Alemanha e dos Países Baixos, que trabalham em conjunto porque têm ligações próximas e organizam-se eles próprios. É algo que temos que apoiar, já o fazemos, vamos continuar a fazê-lo, mas a iniciativa tem que ser tomada pelas próprias regiões ou pelos Estados-membros, porque quando veem que haja oportunidade, estabelecem acordos, podem contar com o nosso apoio, até financeiro, para que as coisas possam acontecer no terreno. Se o Minho e a Galiza pensam que podem aprofundar a sua cooperação e a sua colaboração, podem desenvolver coisas em conjunto, e aquilo que me parece é que possa ver aquilo que existe nos fundos estruturais, aquilo que pode ser feito, porque nos fundos regionais há toda uma série de possibilidades que estimulam e que podem dar apoio quando se trata de desenvolver essa. É uma boa ideia, nomeadamente quando são regiões pobres.
Esta primeira ronda e finalizamos com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, cumprimento também o Sr. Deputado que está em representação da CAI e cumprimento a Sra. Comissária. Nós, na intervenção inicial e já aqui em várias intervenções foi referido, a questão de desemprego. Também aqui foi dito que os números de desemprego em Portugal vão para lá dos dados estatísticos. E se somarmos os desempregados que não recebem qualquer tipo de apoio, se somarmos os desempregados que não constam das estatísticas oficiais, nós temos um nível de desemprego, temos no desemprego mais de 1 milhão e 200 mil portugueses sem qualquer tipo de emprego. E a questão que é aqui de facto importante e que aqui é de relevar é que estas pessoas, para além de estarem privadas de um direito essencial, que é de facto o direito ao emprego, a um emprego com direitos, estão privadas, fruto daquilo que tem sido as opções políticas, quer as emanadas pela União Europeia, quer as orientações e as medidas políticas do Governo, estão privadas de proteção social. Há cada vez, e os dados são oficiais, os dados do Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social mostram que há cada vez menos desempregados a receber proteção social, subsídio de desemprego, e que este montante, que também é oferido, é cada vez menor. E os dados não são do PCP, os dados são oficiais. E isto é uma questão que, entendemos nós, decorre de facto daquilo que têm sido as políticas e as orientações políticas da União Europeia, que é um ataque. A Sra. Comissária falou da importância dos serviços públicos, da proteção, mas aquilo que nós temos assistido é precisamente o contrário, é um enfraquecimento dos serviços públicos, é um enfraquecimento das funções sociais do Estado e da proteção. E eu gostaria também, porque a Sra. Comissária aqui o referiu, de falar da questão da pobreza em Portugal. E os dados da pobreza e os dados oficiais mostram que mais de 20% dos portugueses estão ou na pobreza ou em risco de pobreza. E é importante referir que destes números, um em cada três são crianças. Uma em cada três crianças está no risco de pobreza ou de privação material severa. E também neste nível, o país tem reduzido sistematicamente os apoios que são prestados a estas crianças. Temos cada vez menos crianças a receber o abono de família, temos cada vez menos crianças a receber também aquilo que são as medidas de proteção social, nomeadamente do rendimento social de inserção. A Sra. Comissária falou aqui de que para combater a pobreza é importante a criação de emprego. Não podíamos estar mais de acordo. De facto, só com políticas de criação de emprego, mas e de salários dignos, é que nós podemos combater a pobreza. Mas nós aquilo que temos vindo a assistir é que as medidas de combate ao desemprego, as medidas de combate à pobreza, e nomeadamente no que toca à criação de emprego, é cada vez um emprego mais precário, um emprego com salários mais baixos, um emprego sazonal. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que não pode-se perpetuar estas medidas não podem ser continuadas, porque de facto corremos o risco de criar uma situação gravíssima no país, ainda mais grave do que aquela que está. E nós, e mesmo para terminar, Sra. Comissária, dizer que entendemos que este quadro é indissociável das medidas e dos instrumentos que estão associados ao semestre europeu, ao tratado orçamental. E, portanto, só com uma ruptura com estas orientações, com estes instrumentos, é que nós, de facto, conseguimos ter uma Europa de direitos, uma Europa de emprego, uma Europa de progresso e de desenvolvimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Comissária.
Thank you very much.
Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta que fez e também pela sua intervenção. Gostaria de explicar como construímos as nossas políticas na Europa e como chegamos a conclusões e especificações, quais são as bases. Continuamos aquilo que a Comissão anterior fazia. Responsabilidade orçamental e reformas estruturais. Sem isto, não temos a possibilidade de aceitar o fato ou lançar o bate para a geração que segue. Aquilo, não queremos de novo instabilidade financeira, porque sabemos quais as consequências. Portanto, responsabilidade orçamental é importante e devemos fazer aquilo que podemos, passo a passo, em todos os Estados-membros, para poder melhorar a situação orçamental e a situação da dívida pública. Também porque devemos ser solidários com as gerações que seguem, não só com a nossa geração. Quanto às reformas estruturais, aquilo que é necessário, porque se não houver reformas e se quisermos que haja prosperidade e que possamos florescer, é necessário que haja reformas no mercado de trabalho e também contratos precários, que são igualmente um problema, nomeadamente quando as pessoas ficam ou continuam a trabalhar neste tipo de situação de contratos precários. Aquilo que estamos a tentar combater e estamos a recomendar aos Estados-membros é que evitar a segmentação do mercado do trabalho. Parece-nos que em Portugal muito foi feito até agora. E em termos das reformas estruturais, aquilo que tentamos igualmente fazer passando a uma coisa mais lógica, orçamental, responsabilidade, reformas estruturais no mercado do trabalho também, mas acima disto, e que é uma escolha da Comissão por haver falta de investimento, porque há uma espécie de triângulo, porque há alguma coisa que seja no topo, queremos promover o investimento, e o investimento seria o topo. E aquilo que estamos a solicitar desde alguns tempos, sabemos que as finanças públicas não podem assegurar todos os financiamentos, todos os investimentos que devem ser fazer. Sabemos que há uma falta de capital pelo mundo fora, na Europa também, e a razão pela qual tentámos decidir na Comissão que fosse criado um fundo de investimento que possa começar a apoiar um clima ou criar um clima que seja favorável aos investidores. E ao fazê-lo, esperamos e pensamos que seja possível que haja mais investimentos nos próximos 3 anos. 300 mil milhões de euros, que dará possibilidade à economia de crescer mais rapidamente e que permita criar mais de 1 milhão de empregos. É isto. Não é resolver todo o problema, mas que haja confiança por parte dos investidores. Estamos a fazê-lo e pensamos que isto possa ser como que uma bola de neve. É o triângulo em função do qual estamos a trabalhar. E estamos a fazê-lo porque queremos emprego, criação de emprego. E isto é o centro da nossa missão. E quando trabalhamos este conjunto de elementos, não pensamos só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Uma segunda coisa. queremos que haja modernização dos sistemas de proteção social. E muitos pensam que modernização quer dizer diminuir a proteção dada às pessoas. Mas não é o caso. Aquilo que tem que se fazer é dar proteção às pessoas ao longo da sua vida. Quando é necessário, quando precisam, e dar apoios e dar-lhes mais ação. E são estas as coisas que estamos a trabalhar. E é um dos objetivos desta comissão, e que é a consequência daquilo que vimos, e que muito foi pedido às pessoas, e continuamos a pedir, mas estamos a pensar em reformas estruturais com mais flexibilidade no mercado de trabalho. As pessoas devem ser mais flexíveis no futuro, mas não podemos só pedir isto às pessoas. Aquilo que queremos é que as pessoas na Europa possam se ver que a Comissão está no seu lugar para as proteger também. E estamos a tentar desenvolver, e temos um debate de orientação onde participou o conjunto do Colégio de Comissários, que fez com que se procurasse que haja mais convergência a nível da Europa entre países, e que a convergência vá no sentido ascendente e não descendente, estabelecendo um mínimo social para, em termos dos direitos que podem proteger as pessoas, algo que estamos a tentar em conjunto com os Estados-membros. Até podemos dizer agora que a parte mais dura da crise já passou, há um crescimento lento, no entanto, mas temos que utilizar esta força, este momento, para fazer melhor e que todos participem na Europa. Crescimento, que é necessário, se queremos, quer emprego, de criação de emprego sustentado, que haja sistema de proteção social, onde haja crescimento e que haja emprego. E, por outro lado, sabemos que há progresso económico com progresso social, sabendo que uma parte da economia, ou aliás, que a economia só funciona com o reforço mútuo destes duas forças e elementos, devemos continuar a trabalhar este nível de modo ativo.
Finalizar muito rapidamente, mas não queremos contribuir para nenhuma exclusão, portanto o Sr. Deputado António Rodrigues terá um minuto para intervir, depois o Sr. Deputado Carlos Costa Neves encerrará a sessão, está bem?
Bom dia, Sr. Comissário. Um minuto, duas perguntas. Referiu que Portugal já fez as reformas que tinha que fazer e que muito tem feito no domínio do mercado laboral. Eu perguntava-lhe que tipo de reformas é que acha que ainda temos que fazer para alterar e para nos adaptar relativamente àquilo que tem sido feito. Segunda pergunta. Para quando espera ter efeitos da aplicação do Plano Juncker? Referiu, todos estamos de acordo relativamente às expectativas do Plano. Todos estamos de acordo com não só o Plano, como com a sua realização, como a sua necessidade. Mas gostávamos, acima de tudo, de saber quando podemos começar a esperar os primeiros efeitos práticos no mercado de trabalho e na dimensão e impacto social da aplicação das medidas do Plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Sra. Comissária, um minuto também para responder.
Yeah. The Juncker plan,
O plano Juncker, quando se trata dos fundos de investimento, foi aprovado no Parlamento, e aquilo que me parece é que haverá um acordo por parte tanto do Conselho como do Parlamento muito breve. A coisa está em curso e pode começar a ser operacional a partir de setembro, mas isto não evita que as pessoas que queiram investir possam contactar o Banco Europeu de Investimento para lançar os seus planos de investimento, porque há alguns dados, alguns elementos já podem ser utilizados. Eu sei que o objetivo é tal que se pode criar mais emprego brevemente, nos próximos anos. Portanto, que o investimento tem que ser apoiado. As perspectivas que haja 1,3 milhões de empregos são dados da OIT, e sob certas condições pode fazer aparecer mais emprego. Pensamos que isto pode ajudar, mas primeiro pode ajudar os investidores. Em segundo lugar, esperamos que, por intermédio deste plano Juncker, que eliminará alguns riscos para os investidores e que possamos criar um ambiente de confiança para que haja investimento que continue e que nos dê a possibilidade de melhorar as condições a investidores, não só para que seja utilizado o dinheiro dormente que existe na Europa, mas também para que apareça mais dinheiro.
Bom, na conclusão destes nossos trabalhos, cabe-me agradecer à Sra. Comissária Tyson a sua presença nesta comissão, as informações e as reflexões que nos trouxe, muito oportunas, em duas áreas da maior importância: o grande desafio com que a União Europeia está confrontada na área do emprego. O sucesso do projeto europeu passa muito pelo sucesso neste domínio, e também na área da mobilidade, que faz parte do ADN da própria União Europeia. A União Europeia não seria a União Europeia sem a mobilidade, é um elemento essencial. Ora, nós partilhamos com a União Europeia projetos, mas também partilhamos poderes e partilhamos meios, daí que me pareça muito importante esta sua vinda ao Parlamento Nacional, esta relação próxima entre Comissão Europeia e Parlamento Nacional é algo que nós, na Comissão de Assuntos Europeus, estamos sistematicamente a alimentar, porque consideramos que com isso reforçamos o projeto europeu. E, portanto, muito obrigado por, neste seu programa curto, em Portugal, ter dado este espaço para este nosso debate. Permitam-me que, finalmente, termine com uma nota pessoal, que é a da manifestação do gosto que tive em rever a minha ex-colega Marianne Thyssen. Partilhámos alguns momentos no Parlamento Europeu, embora em comissões diferentes, mas sempre conjugadamente, e desse tempo fiquei a apreciar a capacidade política, o empenho e a competência da Sra. Comissária, e portanto é um gosto revê-la. Muito obrigado pela sua presença na Assembleia da República.
Sra. Comissária, se pretender usar da palavra.
Thank you.
Muito obrigado. Gostaria de dizer que vou fazer hoje, vou ver os parceiros sociais, visitei hoje de manhã a Escola Hoteleira de Lisboa, foi muito interessante, fiquei muito impressionada por ver como se organizam os seus cursos de formação. Vou visitar a Fundação Gulbenkian hoje à tarde, onde vou participar na sessão de encerramento de um ciclo de 2 dias que toca as questões da inovação social. Tenho um almoço de trabalho com ministros e vou tentar ver como funcionam as coisas na realidade. Agradeço a todos, também é muito interessante para mim ouvir os vossos pensamentos, vou saber quais são as perguntas que vos interessam, saber aquilo que acontece em Portugal, ver como o veem, e a Comissão está aqui para dar apoio aos Estados-membros, tratando, por exemplo, apresentando recomendações específicas. Nós não sabemos melhor. Aquilo que tentamos fazer é fazer análises objetivas, tentando encontrar os pontos que podem ser melhorados a favor de todos os Estados-membros. Não é só importante, é importante que sejam todos os Estados-membros. Nem sempre é fácil resolver os problemas, mas estamos aqui para dar apoio e tentar saber como se podem utilizar os fundos europeus. E aquilo que vos desejo é todos o melhor. E, mais uma vez, os meus agradecimentos.